Boa noite mais uma vez. Alguém já disse que as informações que nós temos sobre Deus é de longe as coisas mais importantes que nós de fato temos na nossa cachola. Não as coisas que nós sabemos sobre Deus, mas aquilo que é conhecido sobre Deus e crido a respeito de Deus, aquilo que de fato influencia a nossa vida é de longe a coisa mais importante, ou a informação que nós conservamos na nossa cabeça, que de fato tem maior valor. A igreja, de maneira geral, ela padece de uma falta de conhecimento de Deus. E, por conta disso, o nosso evangelismo, às vezes, fica sendo prejudicado. A maneira como nós lidamos com as coisas, nossas expectativas são modeladas de uma maneira completamente diferente. A maneira como encaramos a realidade, a maneira como criamos os nossos filhos, a maneira como lidamos com as adversidades, e assim como as bonanças, sofre quando nós não temos uma ideia correta sobre Deus. Todo pecado, toda heresia parte nada mais de uma distorção de uma verdade ou uma informação a respeito de quem Deus é. A falta de informação, uma informação incorreta a respeito de quem Deus é, vai ter danos reais na vida do povo, de gente de carne e osso. Por isso que hoje nós iniciamos uma nova série. E essa série, ela procura responder à pergunta: quem é o Senhor? Essa foi uma pergunta feita por alguém que não cria no Senhor. No capítulo 5 do livro de Êxodo, quando Moisés se apresenta, comissionado pelo próprio Senhor, para ordenar a Faraó que deixe ir o povo embora, é assim que Faraó responde: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? E, na verdade, esse é o fio condutor de todo o livro de Êxodo. O fio condutor do livro de Êxodo é, de alguma forma, Deus se apresentando, então, a Faraó, se apresentando aos egípcios, se apresentando ao próprio Moisés, se apresentando aos israelitas em momentos diferentes, explicando: quem sou eu? Que tipo de Deus é esse? O Deus daqueles escravos, o Deus que está ordenando agora a maior potência do mundo sobre o que deve ser feito. O Deus que consegue atravessar mares, guiando o seu povo a pé enxuto, o Deus que consegue subjugar tradições milenares de idolatria pagã, subvertendo todos os deuses do Egito, um Deus que consegue proteger, preservar, preparar, um Deus que traz aliança, um Deus que traz leis muito mais justas, corretas, que vão na contramão de todo o sistema daquela época do Oriente Médio Antigo. Que Deus é esse? Quem é o Senhor? E Deus, então, por graça, ele revela de si, ele dá informação ao seu povo a respeito de si mesmo. O objetivo é: o povo, sendo repleto desse conhecimento, pode funcionar como mediador desse conhecimento ao mundo. Então, de pronto, já quero dizer que o objetivo de Deus se mostrar não é satisfazer a nossa curiosidade. O objetivo de Deus condescender, adequando a linguagem para que ele se torne conhecido por vocês, por mim, não é simplesmente satisfazer a nossa curiosidade ou nos ajudar a fazer comparação com outras deidades criadas pela imaginação do homem. O objetivo é que esse conhecimento possa ser, de alguma forma, repassado. Modifica o receptor e abençoa aqueles que são pelo receptor compartilhados. Que Deus é esse? Esse Deus é Alá? É o Deus da tradição cristã? É uma manifestação, uma reencarnação de outros tantos que apareceram? É o Deus do Apocalipse, do X-Men? É aquele que tomou determinados corpos ao longo do tempo? É uma emanação da divindade? É uma personificação dos éons gregos? Que Deus é esse que se apresenta? Então, nós passaremos alguns domingos observando Deus falando sobre si mesmo, por meio de palavras e por meio de ações. E o objetivo é que isso escandalize as nossas perversões espirituais, que isso modifique, ajeite, corrija a maneira como pensamos sobre Deus. Que isso nos ajude a nos relacionarmos com esse Deus de uma maneira diferente. Então, o texto é o texto de Êxodo. E aí, o texto pode ser dividido de várias formas. Hoje nós vamos ficar com os primeiros versículos do capítulo 2, os primeiros três versículos. E aí eu preciso explicar para vocês o que está acontecendo aqui. A gente vai ter tempo de olhar com mais cuidado tudo isso. O livro de Êxodo recebe esse nome porque, de maneira simples, narra a saída do povo do Egito. Passaram 400 anos lá, de maneira redonda, como escravos, e agora estão saindo. A gente chama isso de Êxodo. Ele ajuda a entender o que aconteceu para que o povo se tornasse escravo. Eles saem, eles estão servindo lá por meio de José, estão servindo. Quando termina o livro de Gênesis, está tudo às mil maravilhas. José, ele foi elevado às alturas, no sentido de cuidar o povo. Ele morre, o povo, então, está lá, está bem cuidado, está se multiplicando. O que aconteceu para que esse povo se tornasse escravo? Então, a gente vai fazer algumas leituras no capítulo 1, depois a gente vai passar tempo apenas no capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25. Então, Êxodo capítulo 1, diz assim o versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique. E para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades de celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Prepararam barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. No restante do capítulo, uma outra manobra para tentar atrapalhar a proliferação e a multiplicação do povo de Israel é matar as crianças de 2 anos para baixo, jogando no rio. Capítulo 2 vai narrar o surgimento de Moisés e como ele achava que Deus poderia usá-lo para libertar o povo. Então, do versículo 11 em diante, Moisés, no entanto, é descoberto. Ele havia matado um homem, talvez sem querer. Ele é descoberto e ele precisa fugir para Midian. Exatamente no meio desse processo, até agora, Deus parece estar distante. Ele está sabendo o que está acontecendo, mas está distante. O texto, ele é descritivo da perspectiva do autor sagrado, explicando como o povo está nessa situação. O povo está se multiplicando, o povo está debaixo de grande aflição, o povo tem feitores sobre eles, o povo é trabalhado, trabalha muito, vive como escravo, o povo tem a vida amargurada, o povo tem uma vida triste, o povo tem tido os seus filhos sufocados, né, afogados no mar, o povo tem tido talvez um libertador que por enquanto não tem dado certo, o povo está sucumbindo. E é finalmente, no final dessa história, no final de dar esse aparato inteiro, de mostrar que o povo de Deus, que começou bem no Egito, agora está como escravo por um longo período de tempo, sufocado debaixo dessa escravidão tirânica, injusta, é que nós encontramos a resposta de Deus, ou o coração de Deus. Antes de Deus fazer qualquer coisa, no livro de Êxodo, nós vamos ver que Deus é esse? Quem é o Senhor? Como um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que atende, um Deus que se lembra. Então, o texto é o versículo 22 até o versículo 25. Vamos tentar responder quem é o Senhor usando esses textos. A qual deu à luz um filho, terminando a descrição do primeiro filho de Moisés, com Zípora, deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Vamos orar. Pai, o Senhor se apresenta dessa maneira. Eu peço que isso seja suficiente para nós. Obrigado por todas as tensões que nós encontramos aqui. A tua palavra está aberta diante de nós. Nós queremos conhecer o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus que fez um pacto voluntário com Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que enviou o seu filho. Revela-te a nós por meio de tua bendita palavra. Faz-nos te conhecer, Senhor, por graça. Que ela, a tua palavra, seja a nossa regra. Eu peço a ti, Espírito, nosso Senhor. O Senhor seja o nosso professor. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Talvez a primeira pergunta que vocês tenham na cabeça é como é que a gente pode pregar sobre um texto ou sobre um Deus que algumas vezes é tão difícil de confiar. Quando chegamos no versículo 23 e até o versículo 25, é a primeira vez que Deus descreve o que estava no coração dele diante de tudo o que estava acontecendo. Mas o povo foi escravo no Egito não por uma semana, não por duas semanas, por um ano, dois anos, mas por 400 anos inteiros. 400 anos é mais do que uma geração, mesmo que a geração fosse de 100 anos. Gerações inteiras viveram, oraram, esperaram que Deus, de alguma forma, fosse propício para com o seu povo e viesse e libertasse o seu povo, como havia prometido a Abraão. O Deus que havia prometido a Abraão que ele, ao sair da terra, da sua casa, da sua parentela, seria herdeiro de uma terra, que seria uma grande nação. O povo enviado para lá para ser protegido ao Egito se torna escravo, e como escravo eles têm uma vida minguada por 400 anos. Como é que nós podemos aprender e estudar sobre um Deus que é tão difícil confiar, principalmente quando ele demora em responder de acordo com a nossa própria cronologia? Israel estava exatamente no lugar, talvez, que muitos de nós estamos. Nós antecipamos muitas coisas que o grande Deus tem prometido para nós. Seu cuidado, ele como um bom pai, ele não tem problema de nos dar boas coisas. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, ele não se ouvida quando nós clamamos a ele pedindo que ele nos ajude. E aí, mesmo sem ter resposta direta da parte de Deus, nós temos orado e esperado e lutado no nosso coração com tantas coisas. Sonhos, planos, relacionamentos, pessoas, saúde, cuidados e tantas coisas. Esperando que o grande Deus finalmente escute as nossas orações, finalmente do alto ele se mova em nossa direção e nos ajude, nos afague, nos console e nos dê as coisas que nós temos clamado e pedido. Por alguma razão, essas coisas ainda não têm acontecido. Israel estava exatamente nessa situação. Como nós podemos conhecer a Deus? O que nós podemos conhecer de Deus nesse texto? O nosso texto começa dizendo que, decorridos muitos dias, o rei do Egito havia morrido, mas com a morte do rei do Egito não morre a escravidão. Diz que a resposta dos filhos de Israel, diante de tudo isso, dessa parte difícil da vida, é que eles gemiam por causa da escravidão. A ideia da palavra gemer, a ideia da palavra clamar aqui, as duas coisas juntas, dá um gráfico impressionante daquilo que eles estavam fazendo. O gemido aqui descreve aquele som que escapa quando alguém não tem mais força e não consegue articular por causa da grande dificuldade da dor que se passa. É quase que um grunhido, é um choro sem palavras. O clamor, por outro lado, é aquele grito dirigido a alguém que se sabe ter poder para ajudar. Somando as duas coisas, é alguém que reconhece de alguma forma que Deus pode interagir, Deus está lá, Deus é reconhecido, Deus não é ignorado, Deus não é dito como não existe, Ele está lá, e é por causa disso que eu clamo a Ele. Quando não há clamor e me falta força, então eu grito, eu gemo de dor. O texto, no entanto, vai descrevendo não somente como os homens reagem à sua aflição, mas como Deus reage à aflição do seu povo. Existe uma garantia do ouvido de Deus. E essa é a primeira coisa que nós encontramos aqui. Quem é o Senhor? O Senhor é alguém que ouve o gemido do seu povo. O texto diz que Deus ouviu. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Essa linguagem aqui metafórica, a gente precisa entender, não é que Deus ele não estava ouvindo durante esses 400 anos, enquanto o povo está gritando, chegou um ponto, todo mundo se juntou, o negócio estava tão difícil, tão agonizante, que o clamor deles finalmente chegou ao céu por causa da grandeza da sua desgraça. O que o texto explica sobre Deus é que Deus sempre ouviu. Durante esse processo todo, Deus nunca estava distante, apático, passivo. Mas se Deus não estava distante, apático, passivo, o que Deus estava fazendo enquanto o seu povo estava sofrendo? A gente ainda vai lidar com isso na frente. Por enquanto, o povo sofre, o povo geme, o povo grita, o povo clama por ajuda. E Deus escuta. Deus ouviu. Essa palavra significa muito mais do que captar o som. Não é como alguém que está lá e ele escuta o ruído de uma máquina trepidando no chão. Ou de um som, de um barulho que ele não consegue muito bem identificar se aquilo é um carro, se é um pássaro, se é alguém que pisou no pé do outro. Não, a palavra aqui descreve a compreensão, é ouvir com atenção, com intenção, com disposição de agir. É o ouvido do pai enquanto o seu filho chora e clama no meio da noite por ajuda. E a implicação, meus irmãos, aqui é radical. Mesmo quando não existem palavras, talvez as mais apropriadas do nosso coração, mesmo quando há gemidos inexprimíveis, o grande Deus escuta. Não precisa-se de uma fé que possa ser completamente articulada em palavras bonitas, uma fé perfeita. O gemido de quem sofre, tendo um relacionamento com Deus, sofre diante de um Deus que ouve. Deus é ouvinte do choro, antes de ser aquele que responde à oração de uma maneira articulada. Não é simplesmente o ouvir do português, mas o escutar com atenção. Não é o ouvir aquilo que se passa no fundo, sem conseguir diferenciar muito bem. É aquele ouvido atento àquilo que está sendo dito. É a atenção que está sendo dada àquele que geme diante dele. Uma das primeiras coisas que acontece quando nós sofremos, e você deve ter passado por isso, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nós esperamos por muitas coisas, esperamos e oramos no meio da dificuldade, é nos distanciarmos de Deus. Mas uma outra coisa que acontece antes disso é destruir ou acabar com a nossa vida de oração. É como se a oração por aquilo que nós pedimos por tanto tempo já não fizesse mais diferença. Então, nós clamamos por algo. clamamos com toda a força do nosso coração, aquilo dói sobre nós e nós clamamos, e de alguma forma, na nossa visibilidade, o grande Deus não respondeu na minha cronologia, Ele não está fazendo o que eu acho que Ele deveria fazer naquele momento, então o meu clamor, porque não foi atendido naquele momento, se transforma como sendo um pedido, e eu peço, e depois eu sussurro, e aí depois eu simplesmente penso, ah, Deus sabe, não adianta falar, não adianta pedir, Ele já sabe, eu já pedi isso tantas vezes. Não vou falar mais sobre isso, não, não vou pedir mais sobre isso, não, Ele já sabe. Êxodo, aqui no capítulo 2, nos diz que até o gemido sem palavra chega até Deus. O silêncio de Deus nunca significa que Ele não está ouvindo. Nunca quer dizer que ele dormiu ou que ele não está ouvindo. Significa simplesmente que a história ou que o plano que ele tem traçado ainda não chegou ao momento certo. Então o povo geme, o povo clama e este clamor chega até Deus. E Deus escuta. Deus é descrito aqui não somente como Deus que escuta. No versículo 24... Deus também é o Deus que se lembra da sua aliança. Olha o que diz. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O que significa dizer que Deus se lembrou? A gente precisa ter cuidado com essas descrições. O que o texto está dizendo não é que Deus havia esquecido e agora ele lembrou. Um Deus onisciente, ele não tem lapsos de memória. Ele não tem Alzheimer, ele não precisa tomar ginkgo biloba ou comer amendoim. Ele não precisa dessas coisas. Todas as coisas, passadas e futuras, são um eterno presente para ele. Lembrar aqui é uma ação. Quando Deus se lembra, significa que ele se move em direção àquilo ou objeto que da sua lembrança. Interessante, isso aqui é a mesma palavra que é usada para descrever Gênesis 11, 8:1, por exemplo. Quando Noé está dentro da arca, chove, para de chover, e o texto diz, depois que a água baixa, Deus se lembrou de Noé. Em outras palavras, Deus agora está direcionando a sua atenção especificamente para o caso de Noé, para dar para ele as próximas instruções de que ele deve fazer dali em diante. Deus se lembrar não significa que ele esqueceu, mas que aquilo agora tem a sua atenção. Deus vai se mover em direção daquilo que é lembrado diante dele. Por 400 anos o povo sofre, Deus escuta. Por 400 anos, as pessoas lá, os escravos, gemem. Debaixo de perseguição até morte e assassinato dos seus filhos. Deus sabe, Deus vê. E agora chegou o momento de Deus agir. E isso é descrito como Deus se lembrando. É interessante que ele se lembra de quê? Ele lembra da sua aliança. A gente pensa, esses 400 anos, esse povo está fazendo o quê lá? Todo mundo é crente. O pessoal está feliz. Não, quando Moisés vem para tirar o povo, é um povo incrédulo. E estava tão mais... menos difícil, Moisés, é você chega com esse negócio de libertar a gente, agora a gente tem que trabalhar muito mais do que trabalhava antes. É um povo que a gente vê no deserto, quando as circunstâncias espremem para fora o que estava no coração, é um povo de dura cerviz. É um povo do pescoço duro, que não consegue se dobrar a essa teocracia que Deus estava estabelecendo por ele mesmo. É um Deus que não consegue confiar no Senhor. É o Deus que está sempre na dúvida. É o povo que está sempre na dúvida sobre esse Deus. Sempre. Não é, então, a performance do povo, nem é o gemido do povo, não é a miséria do povo, não é a tribulação do povo, não é a grandeza, a intensidade, a altura do gemido do povo. É Deus sendo fiel a si mesmo, lembrando da aliança que ele havia feito 400 anos antes com o homem Abraão, depois com seu filho Isaque e o seu neto Jacó, que agora, por causa daquilo que foi afiado, combinado no passado, faz com que Deus não possa deixar as coisas como estão. Ele precisa fazer alguma coisa, depois de terminar de fazer o que ele está fazendo. Ele se lembra da aliança. O texto cita especificamente os 3 patriarcas. Não é porque ele quer ornar. Essa é uma declaração teológica. A libertação está prestes a acontecer. E ela vai acontecer não por causa dos israelitas que serão beneficiados e libertos da escravidão, mas por causa daquilo que Deus havia dito. Deus, ele é fiel à palavra que foi dada. Israel não merece ser libertado. A gente vai ver que no primeiro momento, Israel não merece, mas Deus se lembrou da promessa que ele mesmo havia feito. E é assim que a liberdade brota, da fidelidade do caráter de Deus, não da performance do povo. E esse é um pecador para todos nós. Assim como é um corretor para todos nós. Irmãos, isso aqui é profundamente revelador. Para nós que temos dificuldade de esperar em Deus por um longo tempo, quando as coisas demoram para acontecer, quando lutamos com uma aflição, uma dificuldade, uma tribulação por longo período de tempo, a pergunta nunca deveria ser: será que eu até agora não tenho merecido o favor de Deus? Será que ele não tem visto o que eu tenho feito e me esforçado? Os cultos dados ao Senhor, os dízimos e as ofertas? O meu serviço dado a Deus, será que isso não tem sido suficiente para que do alto da sua habitação, grande Deus, me dê o que meu coração tanto deseja, o que eu tenho orado e pedido? Essa não é a pergunta certa. Tenho merecido a intervenção de Deus? A pergunta é: Deus é fiel à sua palavra? Se Deus, ele colocou a sua palavra em jogo, então aquilo que foi prometido na Escritura, isso será dado. Resposta de Êxodo, de toda a Escritura, é sim, Deus é fiel à sua própria palavra. Falar que Deus se lembrou pode parecer estranho, mas é Deus está direcionando para aquilo que de fato deve acontecer. Por que Deus demorou tanto tempo? Por que Deus demora em fazer as coisas, algumas delas que a gente espera que ele faça, até tem orado, orando? Por que ele demora tanto? Aqui nesse texto, a gente pode ver algumas razões. Se você olhar em Gênesis capítulo 15, abram lá. Quando você olha Gênesis capítulo 15, Deus havia prometido para Abraão. Isso aqui é uma informação importante. Quando Deus, ele firma a aliança com Abraão, no versículo 12 de Gênesis capítulo 15, diz assim, ó: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, aqui é o Senhor dizendo para ele, presta atenção: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante o quê? 400 anos. Então, Deus já profetiza que a descendência dele vai ser escrava por 400 anos. Mas por quê? Nem sempre nós sabemos, mas aqui nós sabemos. E você, versículo 15, você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, depois de 400 anos, voltarão para cá, a terra de Canaã. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A terra de Canaã estava embebida de idolatria. E a idolatria cananeia, ou dos moradores de lá de Canaã, aqui chamado de amorreus, era grande. O grande Deus havia visitado, por meio de Abraão, esse povo. E havia dado tempo para ele, na verdade, 4 gerações, 400 anos, para que eles se dobrassem, para que eles retornassem, para que eles aprendessem outra coisa. Aqui ele revela o grande Deus em pelo menos 2 coisas. que de outra forma nós nunca saberíamos. O plano de Deus não é somente para Abraão, o êxodo não é uma parte dentro desse grande mosaico do que Deus está fazendo. O povo sofre por 400 anos. Chega aos 400 anos, o grande Deus se lembra ou ele decide agir em favor do seu povo e intervir. Mas a razão dele fazer isso não é porque ele estava feliz demais com o sofrimento do povo. Não é que ele é sádico nesse sentido. É que enquanto ele prepara o povo para experimentar a fidelidade de Deus, a sua própria palavra e honrar a sua aliança que havia feito com Abraão, principalmente no tempo que ele falou, 400 anos deve ser e 400 anos será, ele ao mesmo tempo, ele cessa com a misericórdia concedida aos cananeus. E aí Josué vai ser instrumento nas mãos de Deus para realizar o massacre dos cananeus, isso é disciplina, vaporizando aquele pessoal da terra por causa dos seus próprios pecados. Deus faz tudo isso. Por que Deus esperou tanto tempo? Deus estava sendo misericordioso com outro povo. Deus, ele não é um Deus personalité como nós entendemos. Que ele ignora todos os outros clientes para parar o que está fazendo e sentar com você para fazer o melhor para você. Deus ao mesmo tempo julga, sabe, trabalha, orienta com clareza 8 bilhões de pessoas fora de todos os que estão no céu e no inferno. Deus, ele orquestra todas as coisas. O problema é que nós não sabemos o que Deus está fazendo na vida dos outros quando ele está em silêncio naquilo que nós temos orado e pedido tanto. E essa é a grande frustração que nós encontramos na nossa minimalização do plano de Deus, a nossa personalização do plano de Deus para nós, ignorando que existe algo maior, que o grande Deus, embora nos ame pessoalmente, ele tem um plano que abarca o universo inteiro. E algumas vezes alguém vai ter que esperar em silêncio, debaixo de determinado sofrimento, até injusto, porque por meio disso o grande Deus realiza um outro trabalho, em um outro lugar, em um outro coração, que trará glória a ele também. O que nos sustenta não é a nossa cronologia, é a aliança que Deus fez conosco em Cristo. Isso será lembrado diante dele para sempre. É o caráter de Deus que me sustenta, não a intervenção dele dentro da minha cronologia, me dando aquelas coisas que eu tenho orado e pedido por tanto tempo. Mas Deus, trabalhando em favor do seu próprio plano. Muitos crentes acreditam que Deus só agirá quando eles se tornarem espiritualmente melhores. O problema é que não está acontecendo isso, é porque eu não tenho feito isso, como se a minha fidelidade e piedade pudesse manipular Deus para intervir em meu favor. Pensamos que Deus só vai agir quando finalmente eu me tornar maduro, mas Êxodo destrói isso. Isso não existe. Israel não estava orando perfeitamente, eram gemidos mais do que rogos bem elaborados. Israel não estava obedecendo perfeitamente. A gente vai ver que um pouco de dificuldade no meio do deserto bota para fora toda a ingratidão e murmuração, reclamação, desconfiança e incredulidade. Israel estava gemendo e Deus agiu porque ele, Deus, havia se comprometido em agir. É assim. Aqui é uma pintura clara do Evangelho, que vem a nós, não no nosso mérito, mas na existência do nosso demérito. Isso está na cabeça de homens piedosos. Quando chegamos no Novo Testamento, vocês lembram da ideia de Zacarias? Lembram de Zacarias? Quando ele celebra o nascimento de João Batista, ele diz, Deus, ele olha para João Batista, ele é dito, aquele que é o precursor, que vai preceder o envio do Messias. Então, Zacarias, como homem piedoso, sabe que Deus está em movimento, finalmente. Depois de muito tempo, Deus tem feito algo. Como é que ele entende isso? Ah, nós somos o povo esperado. Finalmente, nós temos caminhado. O Messias veio por causa da nossa piedade. Está vendo, Isabel? Está vendo? Ele diz assim, olha, Deus se lembrou da sua santa aliança. Em outras palavras, a despeito do que nós temos feito, das nossas limitações, Isabel, Deus tem agido em fidelidade à sua aliança. O caráter fiel de Deus, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Essa fidelidade de Deus que deve nos sustentar quando o tempo passa e Deus, às vezes, permanece em silêncio. Voltando para o nosso texto, Deus não somente ouve, Deus se lembra. Versículo 25 diz que Deus vê o sofrimento do seu povo. E Deus viu os filhos de Israel. Esse olhar de Deus é o mesmo termo que é utilizado para descrever em Gênesis 16, 13, a sua atitude para com Agar. Agar fugindo da sua senhora porque havia sido maltratada, ali gemendo, distante, para ver Ismael morrer à míngua e ela não vê. Diz que Deus viu, e é assim que ela chama de Deus, o Deus que me vê. O ver ali não é simplesmente ter a capacidade física da nossa perspectiva de enxergar, mas o Deus que atende, o Deus que observa, o Deus que olha em minha direção. O povo inteiro debaixo de escravidão é visto por Deus. O olhar de Deus não é um olhar passivo de um observador que olha simplesmente uma tela. É o olhar de quem está prestes a agir. Muito embora Deus está vendo, muito embora aquilo dali está errado diante do Senhor, a gente precisa ver a atenção que o texto estabelece. Ver nem sempre significa que Deus vai agir e intervir imediatamente. Somente Deus poderia fazer assim. Se eu, como homem, ver uma injustiça sendo feita, um homem mais velho maltratando uma mulher, e eu simplesmente ver e ficar distante, sem fazer absolutamente nada, isso seria tido como um pecado, como uma falta de amor, como covardia, como bananice ou algo assim. Mas porque me falta aquilo é o que está posto diante de mim, as minhas limitações fazem com que essa situação seja julgada exatamente por essa situação. Eu poderia fazer isso, era a única coisa que eu posso fazer e eu escolhi não fazer. Ver a injustiça e não me opor à injustiça, para mim é errado. Deus não é assim. Deus, ele não somente vê uma parte, ele vê o todo. E a maneira como ele trabalha, o que ele está organizando, como nós vimos em Gênesis capítulo 15, permitindo por misericórdia que o pecado dos cananeus chegasse ao topo, isto é, ficasse irremediável, para que Deus fosse de fato justo, esgotando a sua misericórdia e sendo justo no massacre cananeu, então ele vê, desautoriza, no sentido, permite, nunca endossa, mas espera, porque ele com sabedoria e poder ele consegue ver tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. É o que acontece aqui, Deus vê, sem intervir imediatamente, essa é a maior tensão que nós encontramos nesse texto. Deus estava vendo há 400 anos, Deus viu os bebês sendo jogados no rio. Deus viu as costas rasgadas pelo chicote. Mas ele não agiu imediatamente. O texto não resolve isso rapidamente, facilmente. E nós deveríamos também não procurar resolver todas essas coisas como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Por quê? Porque nos falta a completude. Aqui, porque nós temos a informação do texto, sabemos que os 400 anos significava que Deus está fazendo em um outro lugar, em uma outra terra, julgando aqui, cumprindo o que havia prometido em termos do tempo, ao mesmo tempo que preparando para que depois da saída, Josué pudesse julgar aquele povo justamente. Mas nós não temos essas informações acessíveis a nós. Quando? Quase nunca. Ou nós sabemos porque algumas pessoas são curadas e outras não? Porque algumas pessoas padecem determinadas doenças limitantes e outras não? Quando Deus vê todas as outras, todas elas. Sabemos porque Deus permite que algumas crianças sejam abusadas e outras não. Sabemos porque uma cidade como Fortaleza tem tantas igrejas e em Istambul só tem um. Nós não sabemos. E isso deveria nos humilhar. Ao invés de procurar resolver todas essas coisas como se fossem pequenos deuses, deveria esgotar as nossas tentativas e nos subjugar a esse Deus que consegue agir segundo o conselho de sua vontade e guiar a história da maneira como ele deseja, conforme a prerrogativa dele. Não sabemos por que alguns são salvos e outros não. E se fôssemos para saber, ele nos diria. É assim que eu acho. Seria muito bom se eu soubesse a razão pela qual Deus não fez determinadas coisas que eu pedi. Será que seria melhor para Jó saber por que ele estava sofrendo? Jó é um homem como nós, lidando com as dificuldades sem a informação que nós temos. Se ele tivesse a informação, talvez aquilo que ele teria aprendido, ele não teria aprendido. O fato é que o grande Deus, em sua sabedoria, faz como quer, na hora que quer, e porque tudo está diante dele, essas tensões são resolvidas apenas nele. O que nos sustenta não é entender o calendário de Deus, é confiar no caráter de Deus. Deus vê você na sua aflição. Ele vê você. Ele vê você na sua aflição. E o último verbo que descreve aqui Deus é que Deus atentou para a situação deles. Ele ouviu o clamor, ele lembrou-se da sua aliança, ele viu os filhos de Israel e ele atentou para a situação deles. A palavra aí atentar é a palavra conhecer, que é utilizada algumas vezes para relacionamento íntimo entre marido e mulher. Deus conheceu de uma forma não intelectual, de ouvir, de saber sobre. Não, Deus, ele conheceu. Por isso que aqui foi traduzido como atentar, como perceber. Deus viu, Deus compreendeu. Ele viu, este conhecimento foi relacional, um conhecimento de aliança, um conhecimento próximo. É a mesma palavra utilizada quando ele descreve o chamado de Jeremias. Ele diz: antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Eu tive a plenitude das informações sobre você. É a mesma palavra que é utilizada quando Jesus descreve ele como bom pastor. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. É um conhecimento pessoal, não é Deus olhando para aquela massa de escravos no Egito. É Deus conhecendo cada um pelo nome, a dor específica e as implicações das chibatadas, da escravidão, a estrutura física de cada um para suportar uma escravidão injusta. A medida da idade, o peso de cada barro, é Deus sabendo exatamente onde dói, quando dói, por que dói. Deus atentou para a situação deles. Para quem está em dificuldade de confiar no Senhor, depois de um longo período de tempo, esta aqui é a fundação. Você não é um número na fila de Deus. Não é um número na fila de orações respondidas. É alguém que Deus conhece pessoalmente, intimamente, profundamente. O Deus de Êxodo não é um gerente de crises distantes. É um pai que conhece cada um dos seus filhos em sua intimidade. É esse conhecimento que precede e motiva toda ação redentora. Até agora, Deus não fez nada. Aqui funciona como se fosse essa transição. É o povo passando por grande aflição. o líder que surgiu não deu certo, ele agora é encontrado em Midian, lá perdido, botando o nome do filho de Jesse, sou forasteiro em terra estranha, frustrado. E aí, no meio de tudo isso, como um reviravolta, o coração de Deus. Deus vê, Deus escuta, Deus se lembra, Deus atenta para o coração, para a aflição do seu povo. E aí, depois disso, é que ele vai iniciar, nos próximos versículos, o movimento para intervir e mudar a sorte do seu povo. Para quem está em dificuldade de confiar em Deus a longo prazo, eu quero dizer para vocês, Êxodo capítulo 2 fala de 400 anos de espera. E algumas vezes a nossa espera, a sua espera, por mais dolorosa que seja, não é prova de que Deus esqueceu. Pode ser simplesmente o capítulo 2, que antecede o capítulo 3, que é a intervenção de Deus para o bem do povo. Alguns de nós não veremos as coisas que nós sonhamos em toda a vida. Alguns de nós teremos aquilo que nós acreditamos e pelas quais oramos apenas no céu. Alguns de nós morreremos com orações que não foram atendidas. Mas não tem problema. Nós sabemos do cuidado e do amor de Deus e seu interesse por nós, porque Ele nos deu o seu Filho. O Senhor Jesus Cristo é a prova cabal do interesse de Deus para satisfazer as coisas mais íntimas do nosso coração. O que nos sustenta, a confiança, não é ver Deus agir conforme o nosso cronograma, é conhecer quem Deus é. Por isso a importância de textos como esse. O que sustentou esse povo? O que manteve esse povo na expectativa? O que fez com que Moisés mudasse de um lado para o outro? O que foi? Não foi ver as orações respondidas, porque Deus não respondeu as orações nos 400. Foi saber que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ele havia cumprido as coisas até ali. Ele iria cumprir dali para frente. Conhecer quem Ele é, o Deus que ouve gemidos, o Deus que honra a sua própria palavra, o Deus que vê cada situação, o Deus que conhece cada um dos seus servos, que os ama com amor que não pode ser dirimido. Enquanto nós clamamos ao Senhor, eu espero que você não pare de clamar, porque Deus ainda não respondeu você. Não é o que Deus deseja. Deus não quer que você pare de orar por uma coisa que você acha que seria, não é pecado, você pedir a Deus. Pedir a Deus aquilo que você acha que pode ser de acordo com a sua vontade. É legítimo. É o que Ele nos manda fazer. E simplesmente o fato dele não ter respondido até agora não significa o seu silêncio, que não é da vontade de Deus. Não deve ser uma razão para que você pare de orar. Orar de acordo com a vontade de Deus é uma responsabilidade de todos nós. Temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. A confiança que nós precisamos ter no Senhor não está baseada nas circunstâncias, na performance, na fidelidade nossa, mas no caráter de Deus. Me diga, você crê que Deus vê a sua miséria? Você realmente acredita que o grande Deus se importa? Quando Ele fica em silêncio, você acredita nisso? Se as orações já ficaram no passado e você simplesmente desistiu de orar porque essas coisas estão aquém do que Deus pode fazer para você, pelo menos é o que você crê, você não tem respondido bem a essa dificuldade, a essa aflição. Essa série se chama Quem é o Senhor? Porque essa pergunta, ela atravessa todo o livro de Gênesis, de Êxodo. Faraó vai perguntar e Faraó será respondido de uma maneira dramática. Mas o capítulo 2, esses três versículos aqui, já nos respondem. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus que ouve o seu gemido. É o Deus que honra a sua aliança. Ele é o Deus que vê o seu sofrimento. E é o Deus que conhece você pelo nome. Quem é o Senhor? O Senhor é esse Deus que entende, que escuta os seus gemidos inexprimíveis, que honra a sua palavra, a sua disposição graciosa de estar com você, de não abandonar você. É o Deus que vê o seu sofrimento, que entende, é o homem de dores, que sabe o que é padecer. E é um Deus que conhece você pelo nome. Quando começamos a conhecer a Deus pela maneira como Ele se apresenta, mesmo quando as circunstâncias não melhorem, mesmo quando as circunstâncias não são modificadas, Ele ainda terá a nossa confiança. A confiança é a resposta adequada a um Deus que já se revelou fiel, mesmo quando ainda estamos no meio do capítulo 2 e a redenção do capítulo 3 ainda não chegou. Cada semana, eu espero, com a graça de Deus, nós vamos extrair uma camada para essa resposta. Mas, por enquanto, nós já começamos. Quem é Deus? Ele é o que ouve, lembra, vê e me conhece. Ele conhece você, ele vê você, ele lembra da aliança que fez com você em Cristo. E ele ouve você sempre. Amém? Senhor, nós nos direcionamos a Ti, porque é assim que o Senhor se apresenta. Nas nossas crises, tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Nosso coração fraco se enfraquece. Quando o Senhor permanece em silêncio e a nossa fé não consegue durar muito tempo sem que a gente desista e esqueça de orar sempre, não esmorecer. Nos ajuda a aprender a lidar contigo e não colocar no Senhor as expectativas que nós temos para o nosso colega do lado. O imediatismo orgulhoso do nosso coração, mas aprendermos quem o Senhor é, a lidarmos contigo nos teus, da maneira como o Senhor deseja, nos teus moldes, não no nosso. Dá-nos te conhecer, Senhor, porque te conhecemos, confiarmos em Ti. Em nome de Cristo. Amém.